Nós agora podemos concentrar na palavra do Senhor. Abra, por favor, então, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Continuaremos a meditação, que é um chamado à legitimidade do Evangelho, que é o tema central da carta. Mas, na mensagem de hoje, nós vamos nos concentrar num tema, pois observaremos os versículos 17 a 19 do capítulo 2, dando sequência à meditação que iniciamos na última mensagem. Mas, dessa vez, vamos pensar sobre verdades, sobre a justificação, pois a justificação ainda é o tema do trecho, é aquilo que norteia a Epístola de Paulo, verdades sobre a justificação que promovem a santificação. Esse tema, nesse trecho especificamente, Paulo quer responder questões sobre a moralidade e que para nós é a santificação. Então vamos ler Gálatas capítulo 2, do versículo 17 até o 19. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. São essas palavras que nós vamos meditar nesse momento, com os corações já preparados pelas orações que fizemos, que são verdades sobre a justificação que promovem santificação. Evidentemente, você deve responder ao Senhor nessa meditação, então trago aquelas perguntas para que você possa responder ao fim da meditação. Você acredita que nenhum dos nossos atos pode pagar pela salvação? Essa é uma crença que você carrega, de que você pratica boas ações, que você obedece a Deus, tenta cumprir os mandamentos de Deus, mas que fazer isso não é pagar pela salvação, de que é impossível pagar por ela. Você carrega essa fé ou se ilude de vez em quando achando que eu vou praticar algumas coisas porque fazendo isso eu consigo convencer Deus de alguma forma. Uma segunda pergunta, você já pensou em algum momento da vida que a justificação pela graça diminui a necessidade da santificação? Alguma vez isso já te assombrou? Pois não é tão incomum. Quando pessoas ouvem, a salvação não depende de minhas obras, só do Cristo. Olha, então, que maravilha, já que eu sou salvo, agora eu posso viver tranquilamente. Não preciso me preocupar com a santificação. Isso não dá liberdade para o pecado? Já pensou isso alguma vez? E uma terceira pergunta. Já foi iludido alguma vez, pelo sentimento de que, se sou um salvo e meus pecados não tiram a salvação, então está tudo bem viver no pecado? São questões que assombram a sua mente. Se elas existem de alguma maneira, na meditação de hoje, você precisa encontrar respostas para isso. São verdades que, sobre a justificação que promovem a santificação. O objetivo dessa mensagem, espero que você acompanhe esse raciocínio, é que a graça justifica o pecador, mas não justifica o pecado. A santificação é o primeiro anseio da nova natureza. De que maneira quero expressar? A graça justifica no sentido da doutrina que Paulo propõe. A graça significa que nós recebemos um prêmio da justificação pelos méritos de outro. É de graça para nós, mas custou muito caro para alguém. Então, nós recebemos o presente, mas alguém pagou por ele, que foi Jesus. Isso é a doutrina da graça. E não podemos nos justificar, mas um justo como ele, se ofertando em nosso lugar, somos considerados, pela obra dele, justificados. Essa é a doutrina. Então, a graça justifica o pecador. Ele é considerado justo perante o Senhor pela obra de Cristo. Mas não justifica o pecado. Agora, no sentido de que ela não desculpa o pecado, ela não dá liberdade para o pecado, e não podemos usar a ideia de que nós somos justificados perante o tribunal do Senhor, isso justifica viver de qualquer jeito. Pelo contrário, alguém que tem consciência do que devia e que já não será cobrado, qual o primeiro sentimento, qual o primeiro anseio, qual o primeiro desejo de quem percebeu isso? Se ele foi transformado numa nova criatura pela fé, é que ele queira viver em santificação, não para pagar pela salvação, mas porque recebeu a santificação. E ele já não pode mais tolerar o pecado. Ele quer viver para a santificação. Isso nós chamamos de adoração. Não pode ser confundido. Os judeus nos dias de Paulo confundiram e estavam tentando também confundir os cristãos sobre isso. Vamos meditar, então, nesse trecho, que é a segunda parte de um trecho conclusivo. E esse trecho eu dividi em três partes para a nossa meditação. São declarações sobre a lei e a fé em Cristo, que Paulo faz no versículo 15 e 16, e afirmando, nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas há perguntas que norteiam a justificação em Cristo e a imoralidade. Paulo, se isso não dá liberdade para o pecado, que é o versículo 17 e 19, no qual nos concentraremos agora. O assunto ainda é a justificação pela fé em Jesus Cristo, como um ato de Deus em que ele declara o pecador justo diante de si através da obra redentora de Cristo. Uma vez que Paulo pregou isso, surgem as perguntas no coração daqueles judeus que tentaram macular e ainda obrigar aqueles cristãos a observarem a lei, senão não seriam justificados. São declarações sobre a lei e a fé em Cristo. Isso trouxe perguntas que nós chamamos de perguntas pressupostas. Se um judeu não tem vantagem, Paulo, que tanto faz nascer judeu ou não, por que Deus deu a lei? E Paulo responderia, olha, o judeu tem vantagens, ele tem um privilégio, mas não para ser salvo. O privilégio de poder conhecer a lei. É por isso que Deus deu, porque a lei aponta para um salvador, mas não salva. Se a lei não salva, Paulo, qual o propósito? Justamente, mostrar que você é um pecador que não pode e você vai clamar por um justificador. Se cremos em Jesus para a justificação, então qual é o papel da lei? Mostrar para você que é incapaz de cumprir e de merecer. E o segundo trecho, versículo 17 e 19, quais são as perguntas pressupostas nesse trecho? Paulo, se a lei não salva, ela não perderá sua importância para a santificação? Paulo, pense comigo. Tire as leis de São José dos Campos. Fala para a polícia deixar de trabalhar. O que vai acontecer em São José dos Campos? Eu respondo, vai virar um caos. Porque os homens são pecadores. Porque os homens não se santificam. Mas, Paulo, se todo mundo decidir obedecer, não salva ninguém do mesmo jeito. O papel da lei não é salvar. O papel da lei é mostrar que o outro é. Se você já sentiu vontade algum dia de deturpar a lei, isso chama violência, violação. É porque você é um pecador, tem vontade disso. Se não tiver a lei, você faria. Mas isso não é santificação. Isso é obediência. A santificação é, eu não preciso da lei para cumprir a verdade. Eu não vou roubar um irmão na igreja, porque se roubar, serei preso. Eu não vou roubar porque é errado roubar. Isso agride a santidade de Deus. E como pode alguém como eu ter recebido um prêmio da salvação e agora querer danificar a vida do irmão, tirando dele aquilo que não me pertence? Olha, note isso. Não é por causa da lei. Quem obedece à justiça só por causa da lei, só não fará porque a lei é mais forte do que ele. Agora Paulo está dizendo, a lei, obedecê-la nunca salvou. Mas uma vez que você é salvo, quase que vale dizer, não preciso mais da lei, porque agora eu vou me santificar para adorar a Deus. Então, se a salvação não vem pelas obras, Paulo, se você continuar pregando isso, isso não dá liberdade para a imoralidade e o pecado? O Paulo responderia, sim, para o tolo que não entendeu nada. Os tolos fazem isso. Já que eu sou salvo mesmo, então posso pecar à vontade. Então, talvez você não seja salvo. Porque esse é um pensamento diabólico. É como dar um presente para alguém que ele não merece, salvá-lo de uma condenação, e ele fala, ah, que maravilha, agora eu vou fazer tudo o que eu sempre quis. Sem nenhum espírito de gratidão, se não há um espírito de gratidão, um desejo, o primeiro anseio não é da santificação, talvez nunca tenha entendido o que é salvação pela graça. E isso nós devemos ao mau evangelho, o evangelho mal pregado. Esse evangelho que coloca Deus clamando pelo crente. Quando pregam assim, olha, Deus precisa de você, Deus te ama, Deus te quer, Deus derrama lágrimas porque você não o busca, aí a pessoa fica só, que privilégio vou dar a Deus de buscá-lo. Mas quando pregamos o evangelho de Paulo, olha aqui, você está condenado. A ira de Deus, não foi o diabo que fez o inferno, foi o próprio Deus. E você está em combate com ele. Aí você diria, misericórdia, quem pode me salvar? Somente ele tem que perdoar os seus pecados. E como? Se obedecer à lei, ele me perdoa? Não. Tem que ser perfeito, tem que ser justo. Então você entraria num desespero? Mas o próprio Deus diria, vou enviar o meu filho. E através da obra do meu filho, você será santificado. Aí Paulo diz, graças a Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Ele apaziguou a ira de Deus. O cristianismo, incrível que pareça, o cristianismo moderno é uma das poucas religiões do mundo, porque muitas religiões, embora falsas, ainda pregam que tem que apaziguar os seus deuses. Deuses falsos. Mas os cristãos não, os seus seguidores, ainda estão tentando apaziguar os deuses. Só o cristianismo é que prega para o mundo que você não precisa apaziguar, porque Deus é amor. E não é o que a Bíblia escreve. Deus escreve um Deus irado contra o pecador, mas que Jesus o apaziguou. Jesus o satisfez. Então, todos aqueles que creem em Jesus recebem a salvação de graça. E o que você faz depois disso? Com essa consciência, você não vai querer viver na imoralidade e no pecado. Só usa isso quem não entendeu o que recebeu. E isso é possível. Então, observe que são algumas verdades que nós precisamos trazer à nossa memória, coisas já conhecidas e coisas que precisam ser acentuadas sobre a justificação que promovem a santificação. A santificação, ou a justificação, pela fé não justifica o pecado. Observe, então, essas notas no versículo 17 de Gálatas 2. Paulo disse assim: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Então Paulo está dizendo que existe uma acusação implícita na pregação daqueles judeus e que estava agora contaminando a mente daqueles cristãos da Galácia. Havia ali implicitamente uma acusação. Paulo, se você pregar a graça vai dar liberdade para pecar, vai justificar o pecado. As pessoas vão dizer, eu pequei, mas tudo bem, sou salvo do mesmo jeito, que diferença faz? As pessoas vão pensar isso. Então Paulo diz assim, olha, presta atenção. Se vocês estão me acusando de pregar uma coisa que facilita o pecado, porque mesmo sendo salvo, continuamos pecadores, então, note, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? A graça, por acaso, concede a liberdade de pecar? Essa era a acusação. A segunda acusação que Paulo está respondendo, vocês, na crença de vocês, estão dizendo, por acaso, que a graça de Cristo o torna um ministro do pecado? Jesus veio e me salvou, então não precisamos obedecer a lei. Não, mas eu tenho que me santificar. Se isto favorece o pecado e a graça veio por Cristo, Cristo fez alguma obra que facilita o pecado? É isso que você está dizendo? Então a pergunta de Paulo é contra essa acusação de judeus que não entenderam. Ou seja, mas vocês acreditam em Jesus? Então digam já de uma vez, é muito mais coerente vocês afirmarem Jesus não salva, vão parar com esse negócio de cristianismo, vão continuar sendo judeu. Se vocês fizerem isso, coerente. Os judeus acreditam nisso. Mas cristãos não podem. Você não pode ser meio cristão, acreditar que Jesus é o único salvador e depois, na frase, é incoerente afirmar é o único, mas também não faz sentido. Nós temos doutrinas assim hoje, de pessoas que acreditam assim. Quem salva? Jesus. A salvação é de graça? Sim. Mas você precisa. Meu irmão, não tem jeito, você tem que se ouvir. Se é de graça, não pode cobrar. E se ele for o único, não pode ser o único, mas também. O homem pode salvar a si mesmo? Não. Mas se ele não fizer, a pessoa não se ouve. Infelizmente, tem muita doutrina assim. E o Paulo está dizendo exatamente. Então, vai de uma vez para lá. Mas não fica afirmando um cristianismo que mistura com outras crenças. Paulo levanta uma pergunta implícita de quem é a culpa pelo pecado justificado. Se nós somos justificados por Cristo e continuamos pecando, de quem é a culpa quando pecarmos? E vocês acham, por acaso, que é Cristo? E Paulo responde categoricamente, não, com certeza não. Vocês não entenderam e criaram uma falácia. Não é isso. A justificação em Cristo não significa que não pecaremos. Então Paulo diz, notem, se procurando ser justificado em Cristo, ainda somos achados pecadores, eu nunca afirmei que sendo justificado para de pecar e deixa de ser pecador. É uma doutrina muito importante para nós e que devemos sempre acentuar em nossas mentes. Cristo pagou os meus pecados, os pecados que me condenam. E aí eu sou uma nova criatura de forma figurada. Meu corpo é o mesmo. A minha mente é a mesma. Mas uma vez que ele pagou os meus pecados, eu não serei mais condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu continuo pecador. E continuo agindo em pecado, a menos que eu queira me parecer com Jesus. Aí o Paulo diz, então mortifique a sua natureza, porque ela já não devia mais pertencer a você. Transforme a sua natureza, porque agora você é um salvo. Porque agora você tem o Cristo. Você foi perdoado por Deus. Você não tem mais dívida com Deus. E o que você vai fazer por entender tudo isso? Qual é o primeiro sentimento no coração daquele que compreendeu que foi perdoado e recebeu um presente imerecido? Gratidão. Ou talvez não tenha compreendido. É possível ter pessoas não salvas, crendo numa falácia, que frequentar a igreja, de que ter feito uma oração mágica, porque existe isso também, certamente você já ouviu, há muitos anos, já faz muitos anos isso, eu tocava um instrumento e fui tocar numa igreja com um artista gospel. Não se escandalize, já faz muito tempo. E o artista gospel falava assim, no meio do show, né? 10 mil pessoas, ele falava assim, repitam comigo, é a multidão. Aí ele dizia, eu, aí a multidão, eu, aceito, e a multidão, aceito, a Jesus, como meu salvador, agora todos que fizeram essa oração são salvos. Aí todo mundo, ah! Aí ele contabilizava, no meu show, 10 mil pessoas se converteram. Porque eles pronunciaram aquelas palavras mágicas como uma senha. Se você falou isso, você vai para o céu. De onde tiraram essa ideia? Algumas igrejas, você já ouviu, o apelo para a salvação. Já recebemos muitas perguntas aqui. Por que essa igreja não faz apelo? Olha, porque se eu tenho que apelar para alguém ser salvo, a doutrina está errada. Não tem? Olha, se eu tenho que apelar, se só o Espírito Santo pode convencer, eu vou fazer apelo... Eu faço apelo quando eu preciso da ajuda de alguém, favor de alguém que eu não quer fazer, eu vou lá apelar. Olha, por favor, faça alguma coisa, eu preciso. Agora, a salvação era o indivíduo que devia estar lá assim, Senhor, me deixa entrar, não me deixe de fora. O indivíduo que devia estar clamando, ele que devia estar apelando para Deus, não me condene ao inferno, salva-me. Ele que devia estar clamando. Agora, se eu pregar uma mensagem e colocar para você que Deus precisa de você, que Jesus na cruz só suportou a dor porque ele pensou em você, e a gente coloca ali o fundo musical, aí realmente você vai ao terceiro céu e fala assim, é, realmente Deus precisa de mim, tem um chamado. E eu acho que eu vou fazer isso por ele. Tem muita gente assim. E tem pregadores madimados que falam até assim, Jesus está batendo na porta do teu coração, você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Oh. Aí você vai pela emoção, sem nunca entender, sem nunca acreditar, e passa numa ilusão achando que você vai para o céu. Porque numa igreja você levantou uma mão e fez uma oração mágica, sem nunca ter compreendido que você é um pecador e você que precisa de Deus. Porque quem compreendeu, jamais vai querer pecar. O pecado na vida de um crente é um acidente. Acidente você não planeja. Acidente você faz tudo para evitar. E quando acontece o acidente, você lamenta. O que aconteceu? Que tragédia. Acidentes são trágicos. E você se arrepende, se for falha sua, pede perdão, conserta, amadurece e tenta não fazer de novo. O pecado para aquele que entendeu é isso. Nós somos pecadores e vamos pecar. Mas o pecado para nós é agressivo ao nosso espírito. Nós não queremos mais pecar. Agora, um indivíduo que diz assim, oh, que bom que agora sendo salvo posso fazer o que eu quiser que não perco mais a minha salvação. Você está usando, talvez nunca tenha entendido, porque está usando uma doutrina de Paulo para justificar os seus pecados. Você entendeu mesmo? Paulo nunca disse que não pecaremos, mas ele diz que não justifica. A justificação não anula a busca pela santificação e a obediência. E é por isso que o Paulo coloca como uma hipótese no seu pensamento. Pensa comigo, mas se, o se é para você imaginar. Imagine comigo, se um indivíduo foi justificado por Cristo, continua sendo pecador, e sendo pecador peca, tem que ter um culpado. E na sua cabeça é Jesus o culpado? É assim que você vai fazer? É assim que você está me acusando? Que loucura que vocês tiraram. De onde vocês tiraram essa ideia? Então, Paulo combate essa falácia que os judeus estão promovendo de que se aceitar a salvação pela fé, tem que abandonar a lei, tem que abandonar a obediência, logo favorece o pecado. E Paulo está dizendo, não. Em Romanos, no capítulo 5, verso 20, sobre o mesmo assunto, Paulo disse, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, para que serve a lei? Para mostrar que você realmente é pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mesmo, Paulo? Sim, a lei te mostra que é pecador. Então, toda vez que eu peco, há uma lei que me diz, sim, o que você fez está errado. E eu me recorri a isso que violei, que falhei. E o que eu faço? Perdi a salvação? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre será maior. Não tem pecado que você e eu possamos cometer hoje que seja imperdoável a Deus. que a graça de Cristo não seja maior, que não seja capaz de perdoar. E se você então diz, que maravilha, posso pecar à vontade? Então você não entendeu, é isso que Paulo está dizendo. Isso não deveria ser usado por pessoas para justificar o pecado. Deveria te quebrantar. E dizer, então é por isso que eu vou me santificar. Pois no capítulo 6, verso 1 e 2, ele pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Aí o Paulo diz assim, vocês vão mesmo fazer isso? Então, já que se abundou o pecado, a graça sempre será maior, então nós vamos fazer o que com isso? Vamos pecar à vontade já porque a graça é maior? Que cérebro que vocês têm? Aí o cérebro que vocês têm é a minha interpretação do que o Paulo diz. Que coerência é essa? Que loucura é essa? Vocês são loucos! Como é que nós podemos viver no pecado depois de termos sido perdoados por ele? Não faz o menor sentido, só quem não entendeu. Ou quem ama tanto o pecado, mas quer massagear a consciência. Isso pode existir. O indivíduo gosta tanto do pecado, mas ele também quer fingir para ele mesmo que ele é um religioso, que ele frequenta uma igreja, que ele creu em Jesus. Então, ele tem uma ideia assim, não, eu peco, mas Jesus já perdoou meus pecados. Eu peco, mas Jesus já perdoou meus pecados. Eu peco, mas Jesus perdoou meus pecados. Isso é uma mentira que você inventou para você mesmo, que você não acredita que Jesus perdoou seus pecados. Aí pergunta, explica a justificação. Ah, não sei. Então, não sabe mesmo. Porque você acha que justificação justifica pecado. E é isso que o Paulo está combatendo. Vocês criaram uma falácia. Para nós, irmãos, notem, se a graça de Deus liberta do pecado, como poderia ela ser um pretexto para pecar? Deus não faria uma obra para dizer, te libertei do pecado, agora está livre para pecar. Se eu te libertei do pecado, você não deveria mais querer voltar para ele. Só quer voltar para o pecado quem não entendeu o que é pecado. Só quer aceitar a salvação pela graça de Jesus e continuar pecando quem não entendeu a necessidade de Jesus ter morrido na cruz. É falta de entendimento e compreensão bíblica. Ninguém, note, ninguém em sã consciência deseja viver abraçado com seu opressor depois de ter sido liberto dele. Já conheceu isso? Fulano sequestrou, você vai lá liberta. Aí o que ele faz? Não, deixa eu voltar. Estava tão bom ser torturado. Não existe isso. Qualquer pessoa em sã consciência que foi oprimida por alguém, você vai lá e liberta, ele diz assim, quero viver longe disso. Olha, se você entendeu o que é o pecado e Jesus te libertou, por que você vai querer viver nele de novo? Talvez não tenha entendido. Porque se entendeu o dano que o pecado causa na vida espiritual, na vida moral, nos relacionamentos, na sua consciência, e como isso te afasta de Deus, e como isso te condena a uma vida perdida nas trevas, por que eu vou querer isso? Não tem sentido. Essa dedução de que alguém é perdoado pela graça e justifica o pecado, essa dedução é tão lógica quanto querer beijar a serpente depois de ter sido curado do seu veneno. Tem o menor sentido. A serpente te pica. Aí fala assim, e agora? Agora você vai morrer. Não, toma um antídoto. Foi curado. E agora? Agora eu não vejo a hora de encontrar a serpente de novo para pegar mais veneno dela. Não faz o menor sentido. Tem sentido isso? Lógico que não. É o que o Paulo está dizendo. Pensa comigo. Não faz sentido achar que a graça justifica o pecado. Porque se a graça salva o pecador, e o pecador, quando recebe a graça, ganha nova natureza, ele entende o pecado. E por que ele queria voltar para aquilo que matava ele? Assim também é o pecado. O pecado nos faz mal, nos agride, nos mata. Aí vem alguém e te liberta. Por que você ia querer voltar só se não entendeu o que o pecado faz? A graça justifica o pecador, mas não justifica o pecado. A santificação é o primeiro anseio da nova natureza. Quem é salvo entendeu. A primeira coisa que ele quer fazer na vida é conhecer mais a Deus e parar de pecar. São verdades sobre a justificação que levam à santificação, promovem a santificação. A justificação pela fé não justifica o pecado. Uma segunda verdade, a justificação pelas obras, ela reconstrói o pecado. Então Paulo inverte, olha, é o contrário do que vocês estão propondo. Pois o versículo 18 diz, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Não é assim? Você não é um judeu? Sim. E o judeu não acredita que a salvação vem pelas obras, porque ele é amigo de Israel, ele cumpre as obras? Sim. E você não se converteu ao Cristo que pagou os seus pecados e reconciliou com Deus? Sim, eu sou cristão também. Olha, não tem jeito. Você não pode ser cristão e destruindo uma forma de salvação e justificação e depois Se você é cristão, tem que destruir aquilo. E depois você aceita ser cristão e quer reconstruir uma coisa que ser cristão destrói. Aí o Paulo está dizendo, não tem, de novo, coerência. Pelo contrário, se você voltar a acreditar que é pelas obras, aí sim você está reconstruindo um caminho para o pecado. Porque as pessoas voltarão na soberba e achar que elas é que ganham o céu. Então não tem necessidade do Cristo. A tese implícita por trás do versículo 18 é que o sistema da lei e a graça se harmonizam. O Paulo está dizendo, Deus não deu a lei e depois diz que vai contrariar o que ele deu. É que o judeu transformou a lei num caminho de salvação. E aí não bate as duas coisas. Mas se você entender que o propósito da lei é evidenciar o pecador, e o pecador vai desejar um salvador, aí vem Jesus, você tem a lei e tem Jesus. As duas coisas se harmonizam. Mas se a lei for justificadora, não precisa de justificador, ela já faria isso. Então, se eu tiro o Cristo e fico com a lei, eu estaria, sim, favorecendo o pecador, reconstruindo o caminho que não se justifica. Ele diz por quê, a explicação, olha, porque, preste atenção, se tornam a edificar o que destruir a mim mesmo. A tese de Paulo, que é uma contraposição, é a ideia de que se eu fizer assim, a lei justifica. Então, por que tem justificador? Não tem, já justificou. Por que tem salvador? Não, a lei já salvou. Não seja cristão. Agora, se eu aceitar o Cristo, eu tenho que abandonar a tese de que a lei justifica. Mas ela aponta para um justificador. Para ser cristão, tem que parar de acreditar nisso. Agora eu me tornei cristão, o que eu faço? Mas eu não posso fazer aquilo. Então eu volto e pego de volta. Mas se você pegar aquilo de volta, destrói aquilo. Mas o Paulo tem uma explicação no capítulo 6. Ele diz, olha, quem está fazendo isso, não está fazendo isso porque quer uma coerência doutrinária. Quem está fazendo isso, faz porque querem se vangloriar na carne de vocês. Eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Eles querem uma harmonia com a religião dominante. Então, eles não se importam com a falácia. Quando ele usa a figura da edificação, para Paulo é assim. Edificar o que foi destruído é destruir o que foi edificado. Essa é a lógica que ele transforma numa figura. E levanta a coerência. Crer em Cristo ou no sistema judaico de justificação. Isso seria coerente. Paulo está falando, se você quiser ficar nas obras e ser judeu, coerente, creia. Mas se você quiser ficar em Cristo, não pode acreditar nas obras. Coerência, creia, decida. Não pode misturar as duas coisas. A metáfora da edificação é muito simples. Quando ele fala de um edifício, é uma construção e, obviamente, nós não pensamos hoje nos nossos prédios gigantes que não havia na época. Mas pense hoje, você tem uma casa, você tem um terreno. Aí você diz assim, não quero essa casa, eu quero construir um edifício de 3 andares, não mais essa casa. Aí alguém diz, olha, então não tem jeito, tem que destruir, porque o alicerce da casa não pode virar um prédio de 3 andares, então vamos ter que destruir tudo e trocar o alicerce. Aí você destrói tudo, põe o alicerce de um edifício, um prédio de 3 andares, e constrói. Aí fica assim, não, mas eu queria que fosse esse prédio o alicerce do outro. Oh, meu filho, não tem jeito. Você não pode edificar um prédio sobre um alicerce depois que está edificado, você fala assim, mas espera aí, vamos trocar o alicerce, vamos trazer o alicerce da casa de novo? Você está ficando maluco? Ou, se você fizer isso, você tem que destruir o prédio e pôr o alicerce, mas se pôr aquele alicerce, tem que ser aquela casa. A metáfora e a figura de Paulo é mais ou menos assim. Se você acreditar que o homem contribui obedecendo à lei, que a lei é justificadora, não precisa de Cristo nem de justificador. Esse é um alicerce. Se você acreditar que precisa de um justificador, de um Messias, de um Redentor, esse é um outro alicerce. E se, quando você se converteu, assim como eu, também sendo eu judeu, me converti, é que esclareceu, ficou claro, de que a lei nunca foi para salvar. A lei era para dizer, precisa de um Salvador. Então, não abandonei a lei. Isso seria coerente. É uma verdade sobre a justificação. Paulo está falando da lei, embora não é mencionado no versículo a lei, algumas versões modernas que tentam colocar sempre mais fácil para entender inseriram a palavra, o conteúdo, a substância lei no versículo 18, mas não há no original. Mas para ficar mais fácil, para não dar uma má interpretação, os tradutores, seja da NVT, da NVI, das traduções modernas, eles acrescentaram, eles têm esse hábito de fazer isso em vários versículos, porque é para facilitar. O Paulo diz, porque se torna edificar o que destruir? E a NVT traduziu assim, se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, então ele acrescentou ali o sistema da lei que o Paulo mencionou. Mas é o que Paulo queria dizer. Só para você só para ficar mais claro que Paulo está falando em figura de linguagem, está falando do sistema da lei que ele destruiu. E depois ele diz, então faço de mim mesmo um transgressor da lei, porque eu mudei a lei. A linguagem de hoje também traduziu assim, se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio para ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Então, aqui colocou mais informações ainda que não estão no versículo. Você entendeu mesmo? Eu estou concordando com a explicação, não estou concordando com a tradução, porque aqui já não é mais tradução, né? Porque já está colocando um monte de ideias. Mas é para você ter clareza de que o Paulo estaria dizendo exatamente isso daí. Se eu, para crer em Cristo, eu tenho que acreditar que a lei não salva, e depois eu tenho que voltar a acreditar que ela salva, aí sim você poderia me acusar de ser um transgressor da lei, porque eu transgredi. Eu fiz que a lei... Eu coloquei um Jesus que a lei não exige. Aí é um transgressor dela. Mas se a lei aponta para um Cristo, eu a obedeço por crer no Cristo. Se a lei salva, crer que Jesus é salvador equivale a transgredi-la. Essa é a ideia que ele coloca de que ele se constituiria transgressor da própria lei. No capítulo 2, verso 21... que faz parte do trecho e a conclusão do trecho, Paulo disse, não anulo a graça de Deus. O não anulo a graça de Deus é o raciocínio que Paulo está criando aqui no versículo 17 e 18, que quando chegar lá no 21, é como se ele dissesse assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês, mas eu vou dizer o que eu faço. Eu não anulo a graça de Deus. Eu não troco a graça de Deus pela lei. Pelo contrário, digo a vocês, se a justiça é mediante a lei, de forma coerente, segue-se que morreu Cristo em vão, porque não tinha necessidade de um Salvador. Então você não pode, pelo raciocínio lógico de Paulo, você não pode ser cristão, acreditar que Jesus é o Salvador, que a salvação porque justifica, e depois continuar sendo judeu, acreditando que é a lei que justifica, que é a lei que purifica. Não pode. Se tiver um mínimo de massa cinzenta e coragem para enfrentar os religiosos e dizer a verdade para eles, não pode. Agora, se você tiver medo, aí você inventa a religião, como o povo faz. Inventa uma religião nova que junta as duas coisas. É triste ter que dizer isso para os nossos dias. Infelizmente. Mas nós temos muitas igrejas que acreditam em salvação pelas obras. Que o homem contribui para isso. E assim como Paulo, devo dizer, você não pode... dizer, sou uma igreja cristã, a salvação é pela graça, Jesus é o meu salvador, e colocar um mas, se você não praticar isso, não fizer aquilo, aquilo outro, não poderá herdar o céu. Não tem jeito, você não pode fazer. Mas o Paulo não está obrigando, você, olha, eu estou dizendo para você, se você fizer isso, é como se Cristo tivesse morrido em vão. Não faz sentido Jesus ter morrido na cruz. Mas temos hoje crenças assim, infelizmente. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, Paulo vai dizer ainda naquela epístola, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Porque Cristo sofreria a maldição da cruz, da morte, da expiação, se não fosse para nos redimir. Por quê? Tem razão? Aí você diria, claro que não. Ele fez isso para substituição. Concluo essa etapa nessa reflexão, observe. Se um porco, reconhecendo a natureza da lama, desejar evitá-la e passar a lutar para manter-se limpo, isso seria uma evidência de que ele já não tem mais a natureza de porco. Se você for numa fazenda e encontra lá um porco limpinho, você empurra ele para você, eu sei o que é a lama, não quero voltar para lá. E ele toma banho todos os dias, usa um perfuminho assim, mas você é porco, você devia estar lá na lama. Eu vou dizer, não, mas eu vim de lá, eu sei o que é. Olha, então você tem que deduzir o seguinte, esse porco já não pode ser chamado de porco, você é um porco renovado, você é um porco espiritual, esse porco já não é mais carnal, ele já não age mais segundo a natureza do porco. Não seria uma dedução lógica? Você dizer, isso aí é uma outra criatura, não pode ser chamada criatura de porco, é um tipo de suíno que mudou a natureza dele. Como é que mudou? Aí ele vai dizer, não, eu fui redimido. Antes eu segui o meu próprio caminho, era o velho porco. Agora é o porco redimido, é um porco espiritual, é um porco com outra mente, é um porco que entendeu o que é ser porco lá no pecado e não quer mais ser. ele luta para não ser mais. Você, isso aí, de fato, agora se você diria assim, embora isso nunca aconteça com porcos, é exatamente o que ocorre com os pecadores que encontram a graça. A santificação é a primeira evidência de uma nova vida no salvo. É o que se espera. Que você pegue um homem e fale assim, por que você não quer agir daquela forma como você agia antes? Meu irmão, eu sei o que é ser pecador e viver no pecado. E agora eu fui perdoado, por que eu ia querer voltar para lá? Eu entendo aquela natureza. Eu sei o que é viver em pecado. Eu sei o que é ofender a Deus. Eu sei o que é uma vida de imoralidade e eu não quero mais isso. Não, mas é a sua natureza, você é pecador, devia pecar. Não, eu nasci pecador, mas agora eu fui redimido, eu tenho outra natureza, eu sou outra criatura, uma nova criatura. Eu tenho outro pensamento, agora eu entendo que é a vida limpa e quero ficar limpo. Não é o que se espera de alguém que entendeu a graça em Cristo Jesus? É a natureza que Paulo está dizendo. A graça justifica o pecador, mas não justifica o pecado. A santificação é o primeiro anseio da nova criatura. Quem encontrou a graça em Cristo não quer mais voltar na vida sem Jesus. Em terceiro e último lugar, versículo 19, para a nossa meditação, são verdades sobre a justificação que levam à santificação. A lei mata o pecador para que nasça o adorador. Versículo 19, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, é mais uma forma de explicar, assim como no versículo 18, uma tese, respondendo às perguntas pressupostas do versículo 17. E a tese implícita que ele diz, porque eu, então eu vou dizer para vocês como é que eu vou agir e ninguém pode me mudar. Se vocês não ouvirem, se você depois chegar ao capítulo 6, Paulo vai dizer assim, eu me glorio na cruz de Cristo e tenho no meu corpo as marcas da cruz. E todos que andarem em conformidade com isso, paz sobre Israel de Deus. E o restante que não andar em conformidade, olha, cada um com a sua vida, não venha me molestar. Tenha no corpo as marcas de Jesus. Então, Paulo ele se posiciona, sabendo que talvez ele não será ouvido. Esse é um versículo que também diz, ó, porque eu, ele vai voltar para si mesmo e vai dizer, porque eu tenho uma tese. Paulo não mudará sua pregação por causa da pressão. Pode vir judeu, pode vir gente de Jerusalém, pode vir um anjo. Se pregar outro evangelho, vou considerar anátema. Eu não vou mudar, porque eu tenho clareza que não é possível ser salvo pela lei, só pela graça. Então, a tese de Paulo é essa. Mediante a própria lei, devo dizer a vocês, minha forma de pensar é uma contraposição. Paulo está sendo coerente com o objetivo da lei. Olha, eu acredito na lei, a lei foi dada por Deus. E a lei, ela serviu para mostrar que eu era um pecador que devia morrer. Então, eu vou dizer para vocês, eu, perante a lei, eu morri. A lei alcançou o seu objetivo. Ela provou que eu não poderia ser salvo, que eu estava morto nos meus delitos e pecados. E eu atendi isso. No capítulo 3, no verso 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Então, Paulo estaria dizendo, em outras palavras, é, antes de conhecer a Jesus, antes de Jesus ter vindo à terra e cumprido a proposta messiânica, nós só tínhamos a lei. Nós não tínhamos mais nada. A lei era o fim. Esperávamos algo do futuro que pudesse ser revelado. A lei fez isso. E de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei era uma orientação. A lei era como um servo, como alguém que vem conduzindo você, um aio, um apoio. Olha, sem a lei, eu nem saberia onde estaria Deus, o que buscar, o que pensar, o que crer, o que esperar. A lei fez isso. Então, eu posso dizer que a lei alcançou o seu objetivo. Atender a lei é morrer para o pecado e encontrar o Salvador. Quem crê em Cristo Jesus, morrendo para si e admite a justificação no Cristo Salvador, está cumprindo a lei, porque ela tinha esse propósito. Encontrar o Salvador, Paulo está dizendo, morri para a lei a fim de viver para Deus, encontrar o Salvador refaz a vida, uma nova criatura. A lei mata, é o propósito dela. E você estando morto nos seus delitos e pecados, como disse aos Efésios, a graça de Deus vem e te revifica. Aí é outra vida, outra criatura. E Paulo, então, expressa uma frase que nós, cristãos, não podemos cansar de repetir. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Aqui ele termina o argumento da tese. Versículo 20 e 21, que meditaremos posteriormente, é uma forma de Paulo expressar o seu testemunho depois dessa afirmação. Que aí é a prática. Aí é Paulo dizendo como via a vida. Porque uma vez que ele fala de uma tese, ele está dizendo, eu posso dizer a vocês, não anulo a graça de Cristo. Se vocês quiserem, vão. Porque eu, perante a lei, tenho certeza de que estou cumprindo a lei quando para ela morri. E cumpri a lei quando, estando morto, fui revivificado por Cristo como uma nova lei, uma nova vida. Então, estou crucificado com Cristo. É a sua identificação em vida como se estivesse morto. Aquela natureza que recebi, ela terminou. E agora eu tenho outra vida. Romanos 7, 4 e 6. Paulo escreveu aos romanos dizendo, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Gálatas. A lei exige uma perfeição, você não atinge, então a lei te mata. Mas vem alguém que cumpre a lei em perfeição e é morto por ela para te dar salvação. Se eu me identificar com o Cristo, eu morri para a lei. Eu fui morto naquele dia, porque eu jamais poderia pagar o preço, mas ele pagou. E ele pagou o preço morrendo. Porque quando vivíamos segundo a carne, note, antes de termos essa justificação, vivíamos naquela natureza de nosso nascimento, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Ninguém podia salvar, ninguém podia obedecer, ninguém podia alcançar a Deus. Todos afastados da glória de Deus, sem ninguém poder se justificar, não há um justo sequer. Essa era a nossa vida. E tudo que você fizesse não daria fruto algum. Éramos terra desolada e infértil. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então Paulo está dizendo agora, eu não obedeço a Deus por causa de uma lei. Eu obedeço porque eu posso alcançá-lo. Antes era para ter esperança de alcançá-lo. E vivíamos num mundo de morte. Talvez ninguém chegue lá. Hoje nós podemos afirmar, aqueles que creem em Cristo Jesus já chegaram. Não há condenação. Minhas obras não me condenam. As minhas obras me afastam de uma comunhão com Deus. Me faz voltar à lama, ao pecado, à imoralidade. Mas não me tira o acesso a Deus. E como alguém que, tendo acesso a Deus, não o buscaria? Pela lei, sabemos que somos pecadores. Ela nos condena. Pela graça, sabemos que fomos justificados. Ela nos liberta. Assim como a semente morre na terra e nasce para dar fruto, assim a lei mata o homem em sua condenação e a graça o renasce para uma nova vida de adoração. Se todos nós começarmos a pensar nisso agora, o que você merecia antes de crer em Jesus? Você vai dizer condenação. Tinha opção? Não, nenhuma opção. Então você entendeu. E o que você merece agora que sabe e crê em Jesus e a graça te justifica? Eu ainda continuo merecendo o inferno. E é por saber disso, que fui perdoado de algo que não fiz nada, é que me dá um espanto enorme de não querer voltar àquela vida, porque fui tirado de lá. Então eu pergunto, Senhor, como te adorar? Como viver para o Senhor? Dá para recompensar a salvação? Não, não dá. Mas suas obras me adoram. As nossas obras não pagam pela salvação, mas elas dignificam o nosso Salvador, porque nós nos identificamos com Ele. Se você viver na imoralidade hoje, é como se fosse assim, Jesus, eu me identifico com o Senhor na salvação, mas eu não me identifico contigo em nada do que o Senhor fez ou é. Não tem coerência. As nossas obras não pagam pela salvação, mas nos identificam com o Salvador. Devolvo a você as perguntas iniciais e você pode responder ao Senhor. Você acredita que nenhum dos nossos atos pode pagar pela salvação? É uma crença que você carrega? Olha, eu vou praticar boas obras, mas eu sei que completá-las não pagam pela minha salvação. Se você acredita nisso, isso é uma doutrina presente no seu coração, já pensou alguma vez que a justificação pela graça diminui a necessidade de salvação? Alguma vez você já pensou assim? Já que eu não preciso pagar pela salvação, então não precisa fazer nada? Você não precisa pagar pela salvação, mas você precisa fazer muito. A salvação é o começo, é um nascimento, é um novo nascimento. É o começo, não o fim. Se isso está na sua mente, é porque você talvez não tenha entendido a salvação em Cristo, ou esteja usando isso para maquiar os teus pecados. Você já foi iludido alguma vez pelo sentimento de que se sou salvo e os meus pecados não tiram salvação? Ah, então está tudo bem pecar. Se isso já assombrou o seu coração alguma vez, você precisa de arrependimento. Talvez você seja um salvo por acreditar em Jesus, é de graça. Mas, ao mesmo tempo, está usando da salvação para cauterizar uma consciência pecaminosa e justificar os próprios pecados. Mas talvez não seja salvo. E acho que é justo questionar se você está na fé. Se você olha para o coração e diz, por que eu amo tanto o pecado? E por que o pecado é natural para mim? Se o pecado for natural para você, a lama é natural para o porco, que ainda tem natureza de porco. Mas a lama nunca será natural para aqueles que já não têm mais natureza do porco. O pecado não pode ser natural para nós. Se nós identificamos com Cristo na sua morte, também nos identificamos com Ele na nossa vida. O pecado não pode ser natural, tem que ser um acidente. O pecado tem que nos causar vergonha. O pecado tem que nos causar constrangimento de espírito e querer mudar. Então, se você peca, não pode falar assim, Senhor, agora eu sou condenado de novo. Pelo contrário, se você peca, pode ir até o Senhor e dizer, Senhor, eu sei que meus pecados não me condenam porque a salvação é de graça. E ainda bem que ela é de graça. E é por isso que eu agradeço ao Senhor, porque se não fosse de graça, eu nunca iria para o céu. E eu acabei de pecar. O meu pecado é a prova de que eu não mereço o céu. Isso me faz encher de gratidão pelo Senhor, mas também de vergonha. Como pode alguém pecador como eu ter sido liberto, salvo, e continuar pecando? Que vergonha. Então você se predispõe a querer mudar, a não querer repetir aquilo, e aquilo vai te santificando. Aí é o passo que você vai crescendo, desenvolvendo, você vai tendo a natureza de Cristo, que o próprio Paulo está dizendo, é uma mortificação diária do seu eu para uma substituição de espírito pelo Cristo que você se identifica. Ele torna o seu alvo, o que você quer ser, ele torna a sua busca. Então a justificação não justifica o pecado, pelo contrário, é o primeiro anseio no coração daquele que tem uma nova natureza. Vamos orar e nos colocar diante do Senhor. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, reconhecemos, depois de lermos estes versos, que confessamos que não são difíceis de compreender, mas que a história tem deturpado diversas vezes, porque tem colocado um assombro na mente humana para escravizar os homens daquilo que nós já fomos libertos, fazendo-os acreditar que se não praticarem boas obras não poderão herdar o reino dos céus. Pessoas que vivem o tempo todo, Senhor, com medo de perder a salvação que têm no Senhor. Isso é escravizador. Ao mesmo tempo em que depositam a fé em suas próprias ações, como se pudéssemos chegar à perfeição e merecer o céu. E nós somos alertados pelo Senhor, através de Paulo, que inspirado escreveu essa epístola para combater isso. Não há salvação fora de Jesus e ninguém pode ser salvo pelos próprios méritos. Mas da mesma forma, Senhor, que algumas pessoas deturpam colocando o mérito no homem, os que também sabem que não pertence ao homem a salvação, que ela é puramente de graça, também abusam disso para justificar pecados. Isso também, Senhor, tem que ser rejeitado. Sabemos disso. E podemos agora confessar ao Senhor que cada vez que nosso coração nos dá um conselho de que podemos pecar à vontade, já que somos salvos, esse conselho diabólico não vem do Espírito do Senhor. Ajude-nos a recusar tudo isso cada vez que somos assombrados com essa ideia em nosso coração. É mentirosa e falaciosa. Mas dê-nos a voz do Espírito para nos lembrar sempre, toda vez que pecarmos, a lembrança de que somos pecadores ainda. redimidos e justificados, não há condenação, mas pecadores. E alerte em nossas mentes que por termos uma nova natureza não devemos gostar do pecado. Devemos abominar o pecado e fugir dele, buscando ser como Jesus. E cada vez que falharmos nessa busca, termos a consciência do arrependimento, da mudança, da vergonha, do constrangimento. E levantados, porque sabemos que o Senhor é perdoador, levantados com a consciência desse perdão, da graça, e que esse sentimento seja o suficiente para que todos alcancem mudança e passem a buscá-lo novamente. Que seja esse o Espírito a conduzir nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.